Rapaz!
Ande na linha!
Rapaz, ela ameaçou, tem aí a gravação. Os caras soltam,
você ela disse que ia botar fogo no carro dele com ele dentro, se ele fizesse alguma coisa errada. Deus me livre.
Rapaz, isola esse
negócio. Gente, eu não sou brabo assim, não, gente.
Não é bom nem brincar com uma coisa dessa, rapaz. Né? Deus é mais.
Vai que acontece,
aí que acontece Deus um acidente livre. Aí, alguma coisa.
Aí ele traz o áudio. Mesmo.
Aí fala
aí traz mulher, o áudio.
Deus é mais.
Não, você é a Cat.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Sexta na quinta. Bom dia.
Bom dia.
Rapaz, lá em casa quem manda sou eu. Lá em casa quem manda sou eu. Eu mando nos meninos e a mulher manda em mim nos meninos.
Manda em todo mundo.
Eu só pra trabalhar pra poder ela não ficar mandando eu fazer as coisas em casa. Eu só pra trabalhar. É melhor. Bom dia, bom dia.
Tá vendo, né? Esse até que tá vendo. Tá vendo. A última palavra é sempre a sua, né, meu amigo? Tá não, bom, eu tô indo.
É isso que eu falo. Eu acredito nesse povo que tem medo da mulher aqui que participa. Porque você não vê nenhuma mulher desses caras aqui ligando pra cá, esculhambando eles, falando que eles não prestam, que vai separar deles. Não, estão tudo lá, não larga não.
É meu.
É, não larga não. Tem mais?
Bom dia, Andy. Bom dia, Nova Cidade. Me tira uma dúvida aí. Um motorista de aplicativo pode denunciar um passageiro por assédio ou não?
Rapaz, acho que pode.
Qualquer assédio pode ser denunciado. É. Até onde eu sei.
Pode, porque você foi assediado, foi?
Ele disse que foi assediado, contou aqui no Me Conta Sua História e os meninos ficaram fodidando onda com a cara dele.
Um cabra? O cabra que assediou ele?
Ele disse que foi assediado.
Por homem ou por mulher?
Eu acho que é o da mensagem que eu vi. A
que
história
mensagem?
Que mandou. Será que é essa, Tony?
Que mensagem?
Uma mensagem que um passageiro mandou pra ele.
No um privado, passageiro?
Foi, um passageiro mandou pra ele.
Que mensagem foi essa, rapaz?
Melhor não falar no ar, né?
É feio o negócio?
É, o negócio é feio.
Assédio é assédio, né?
Foi assediado. E de com força, viu?
É.
Eu acredito que sim, viu?
Agora sim, agora vamos lá. Peraí, se acalme. Primeiro deixar claro aqui que a gente não tá aqui... falando de que as mulheres que sofrem violência têm que denunciar mesmo, e a gente aqui não está fazendo brincadeira em cima disso não, viu, gente? Isso é uma coisa, um assunto muito sério. Inclusive a gente tratou desse assunto ontem aqui no programa do Banco Vermelho, uma ação importante justamente para lembrar as mulheres, que elas conscientizar que elas devem denunciar casos de abuso, de agressão e tudo mais,
e que tem os caminhos.
E homens que cometem esse tipo de coisa, eu já falei aqui, é covarde. Arrume treta com macho pra você ver o que é bom pra tosse. Porque geralmente esses caras que são agressivos com mulheres, eles são mansos com homem.
Covardes.
São covardes. Entendeu? Aí muitos utilizam a desculpa do álcool, não sei o quê, pabalá, benerê e tal. Não. É gente que não presta. Tá?
E lembrando que agressão não é só física, tá?
É. E outra, o cara que agride, nem o pessoal fala, é criação. Não é criação. Não é criação. Já é o instinto do cara ser ruim. Você está entendendo? Você pode educar seu filho, mostrar para ele que não é legal, tal, não sei o quê. Mas quem tem um instinto ruim, esse não tem jeito não, pô. Já é natural do ser humano, tanto homem como mulher. Independe, né? De instinto ruim. Aí a psicopata lá daquela menina que matou os pais, que é...
Suzana.
E aí, psicopata. A outra lá, ó, a Matsunaga lá.
Isso, que esquartejou o marido.
Ah, meu irmão.
Ó, o Fabiano...
É gente que tem já o instinto mal. Já tem um capeta dentro dela.
Quem tem um exemplo ainda pior.
Exatamente, o Fabiano colocou aqui, ó. Pode sim denunciar e é bom que ainda tem provas, porque todas as viagens são gravadas.
Estão sendo gravadas?
Isso, são gravadas.
É.
E as mensagens ficam no aplicativo.
Agora também, se for aquelas... tem que denunciar também quando aquelas mulheres não querem pagar a viagem, quer fazer outras coisas também. Isso é assédio, viu?
É assédio de todo jeito.
Agora sim, é isso que eu ia perguntar, esse negócio de assédio. Hoje em dia, tudo é assédio, assédio, assédio. Mas assim, como é que a pessoa vai demonstrar um interesse pela outra hoje? Porque senão, você tá me assediando. Como é que faz agora pra pessoa abordar a outra que tá afim?
É uma pergunta muito importante.
Não, me diga aí agora. Vamos supor, rapaz, sei lá, de repente, se foi um homem que assediou o cara aí, o nosso ouvinte, ele pode ter se interessado por ele, achou assim, sei lá, vou jogar pra ver se dá alguma coisa, né?
Mas eu acho que é a forma de chegar.
Sim,
se
mas hoje em dia...
Se for com desrespeito, que é diferente, hein? O assédio é diferente do contato de eu me interessei, eu tô admirando. O assédio, né? Ele é mais brusco, ele é mais violento.
Tem que chamar o cara pra jantar primeiro, né?
Você se sente abusado, poxa, você nem te conheço. Você, ao invés de chamar pra jantar, você já chama pra outra coisa.
É que eu vi até uma mulher falando sobre isso, que um cara chamou ela pra jantar.
Já com a intenção de levar pra um motel.
Chamou ela pra jantar, jantou, não sei o quê, papá, fica à vontade, peço o que você quiser. A mulher, pá, pediu, tal, não sei o quê. Ele, não, pode deixar que eu pago, ele pagou, tal. Aí depois chegou, tentou alguma coisa com ela, bora subir aqui. Ela, não, vou pra casa. Não, bora, rapaz, não, vou pra casa. Bora, rapaz, não, vou pra casa. Sim, pô, eu fui tão legal com você, fiz tudo pra você e agora você tá se recusando a ficar comigo? Ela, ô, peraí, meu irmão, eu não lhe devo nada.
Pague leve?
Entendeu?
É diferente,
que
né?
É essa, um otário também, um cara que faz um negócio desse, né? Mulher, você se conquista. Você não compra a mulher com jantar.
Você já respondeu a sua pergunta.
Com presente. Você não compra a mulher, você conquista a mulher.
E nesse mesmo caso aí, eu já vi situação que depois que a mulher falou que não queria...
O cara ainda se chateia lá com a mulher na pista.
Não, e ainda pediu metade do valor que ele gastou.
Pede valor, desce do meu carro.
É, vá sozinha, não vou lhe levar.
Rapaz, é cada uma, viu? Tem uns cabra também que, ó, precisa melhorar.
Não ajuda, né?
Precisa melhorar.
Aí entra no generalizado e quem faz certo acaba sofrendo.
Mas é isso aí, gente. A gente tem que se conscientizar realmente que homem agressivo tem que ser denunciado e tem que ser preso. Homem agressivo. Mas isso não se estende a todos os homens. Porque eu falar homem... Ah, porque os homens... Não. Os homens agressivos, os agressores, esse sim. Vamos tirar essa rotulação de que homem é agressivo. E quando o cara fala que é hétero, então pronto, aí o mundo acaba.
Aí
hoje em dia o cara não pode dizer que é hétero, porque quando você diz que é hétero, ah, é muita masculinidade, ah, você, é por isso que tem muita mulher morrendo. Foi o caso do Casaré. Eu comecei a seguir ele. Comecei a seguir para poder entender o que que esse cara, a proposta dele. Rapaz, é a melhor proposta que se tem, é a proposta desse cara. Comecei a seguir ele, sabe por quê? Porque eu vi um vídeo do tal do Porchat. Que vergonhoso aquilo, viu? Que vergonhoso. Porchat, toma vergonha na cara, Porchat. Sem graça. Primeiro que Porchat não tem graça. É um cara sem graça. Vamos ser sinceros.
A graça dele
é um cara sem graça. Aí fez uma bobagem aquilo ali. Para agredir um cara que está falando de Deus, que quer que ajudar o cara a ser responsável com os filhos, ter a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Porque tem muitas mães hoje que são abandonadas com criança. E o cara, a ideia do encontro é discutir justamente isso, de encorajar os homens a educar seus filhos, a criar os seus filhos, a ter um contato com Deus, a manter a sua família ali em paz, né? A ser o protagonista da história, manter sua família. O que tem de errado nisso, gente? Pra estar esse monte de atores da Globo aí, da Globo. Aí depois não querem que fale mal da Globo, né? Que a Globo só tem gente que... Ué, não me diga aí, que mal tem na proposta do Casaré? Você chegou a ver?
Eu vi a proposta.
Você chegou a seguir o Instagram dele? Você viu a proposta?
Eu vi, o conteúdo
programático do curso? Não é um curso, é um encontro. É um encontro de homens. Você chegou a ver?
Não.
Pois
não
é, posso siga, opinar. Veja, para você. Sabe o que aconteceu? No jogo da internet, o Casares teve só ganhou com isso aí. Quanto mais as pessoas estão criticando, mais seguidores estão aumentando para o lado dele. Ele ganhou muitos seguidores por conta dessa publicidade, que eu nem sabia que ia ter esse encontro. Você sabia?
Não.
Você sabia? Ninguém sabia aqui. Mas depois que esse povo da Globo começou a causar, querer lacrar em cima do cara... Rapaz, tá bombado, viu? É caro, viu, para ir para lá, é R$4.000 o ingresso. Agora, se eu pudesse, eu ia, viu? É porque eu vou estar aqui em julho, não vou poder viajar para São Paulo. Eu até queria ir, só para ver, para trazer aqui para os nossos ouvintes a experiência. É sério, a gente tem que participar dessas coisas para poder entender, para ver realmente se é isso mesmo que estão falando. Não, tá vendo? Não é. É isso. Mas tem pacote mais barato de 1.000. Estou fazendo propaganda de graça aqui, 1.500 conto. Se você quiser ir, segue lá o Casaré na internet, lá tem um link da bio, você vai lá, clica lá e vai lá para São Paulo fazer a sua palestra lá, participar desse encontro.
Ó, nosso ouvinte aqui, o Alberto Sinone Bezerra, colocou aqui, bom dia amigos, a criação também faz parte. Pais que não sabem dizer não ao filho quando criança, eles não aprendem a receber o não. E quando é adulto, se recebe o não de uma mulher, principalmente, parte para a violência.
Não, lógico. Mas, infelizmente, hoje em dia, viu, Albicirone? É, o que a gente tem mais visto aí são mães e pais que são muito...
Permissivos.
Né? Os filhos fazem o que querem. Não, porque os filhos que decidem. É, não, quem, é, o filho é que sabe o que é melhor para ele. Não, quem sabe são os pais. É óbvio que tem que ter a régua ali do pai e da mãe, né? Lógico. Mas se você for analisar, muitos desses homens que são machistas foram criados por quem? Só pelo pai ou com a mãe também no meio?
Não, os dois são responsáveis.
Então, é isso. 7h31, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Atenção, Juazeiro e região. O Economarte Atacadista está chegando com milhares de produtos com preços jamais vistos. É economia, é qualidade, é varejo e atacado. Não perca nossa grande inauguração com muitas surpresas pra você. Dia 8 de maio, sexta-feira, às 8 horas. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23, Juazeiro, Bahia. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. @economartbr.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. Já sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74 3611 5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:35, este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Vamos falar do trânsito, o trânsito já mudou, hein?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito complicado na ponte Presidente Dutra, você que está circulando aí entre Petrolina sentido Juazeiro, já enfrenta aí congestionamento nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado. É, trânsito intenso na ponte Presidente Dutra, velocidade média de 11 km por hora, a gente já observa aqui pela câmera da Ampla, é um trânsito bem movimentado justamente na descida da ponte ali na Raul Alves, né? Pela câmera da Ampla, dá para ver uma movimentação grande na Raul Alves neste exato momento. A Santos Dumont também, você tem aí um trânsito intenso, porém, para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, o trânsito flui. Normalmente, apesar de estar intenso, mas flui normalmente nesta manhã de quinta-feira. A gente observa também a subida da ponte ali em Petrolina, na rotatória dos Barranqueiros, trânsito parado, com velocidade média de 5 km por hora. São as informações do trânsito. Hoje tem aula em todos os lugares, ô Lidiane?
Tem sim, aula hoje normal. Né? Amanhã é que é
amanhã
feriado.
Amanhã é feriado, amanhã. Estou vendo pelo Waze aqui, a gente observa que a rua onde tem colégio está tudo em vermelho. O trânsito está intenso. Né? E eu já estou vendo também pela câmera da Ampla o sol aí
raiando.
É, reinando, né? O sol reinando. São 7:37. Vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia. Lidiane, bom dia, Liane. Caleb, Raniele, todos os ouvintes. É, Enio, você está falando em trânsito aí. Vamos embora lá em situação de Petrolina. Ontem já passei lá, já tinham ocorrido dois acidentes só ontem. A Honorato está fechada, aí você tem que fazer o desvio, fazer o retorno lá na Praça da Bíblia e voltar. Aí botaram a placa com as barreiras lá, proibido fazer a conversão. E estão fazendo ali, ele está tendo acidente, a galera lá. Está bem perigoso lá aquela região. E também ali em frente à UPA de Petrolina também, o pessoal fazendo a roubadinha ali, atravessando para a UPA. Tá complicado esse negócio de respeitar a regra.
Aqui em Juazeiro, né? Tá falando de Juazeiro?
Petrolina? Isso, Petrolina.
Esse quem é?
Fabiano.
Petrolina também tá complicado aí, pessoal seguir as regras do trânsito, porque aqui tá demais, hein? Aqui em Juazeiro também eu tenho notado isso aí, né? Apesar das placas de sinalização, é como o caso das rotatórias, eu já falei isso aqui, não sei se falei em off. Eu falei em off, né? Questão das rotatórias aqui, a gente não entende, eu não consigo entender, porque tem rotatória que você tem preferência, porque assim, pelo que eu aprendi na autoescola,
e tem placa,
quem faz a rotatória que tem a preferência, mas aqui não, às vezes você está entrando na rotatória, você tem preferência, algumas situações aqui, e quem está na rotatória não, tem que parar, e já tem outros lugares que quem está entrando na rotatória não tem a preferência, tem que parar, mas ninguém está parando.
E ainda tem outro problema, não sei se você percebeu, essa rotatória aqui perto dos supermercados. Ele estava fechado, porque o pessoal está trabalhando para liberar ali, eu acredito que para poder fechar essa via que leva a gente para atravessar, né? Porque ali vai ter que passar o asfalto para poder seguir para a Petrolina. Eles fecharam, eu acredito que é a MTT ou o DENIT, e ontem já estava aberto, porque alguém tirou a redinha e as pessoas estão fazendo aquela contramão. Vem do Alto da Maravilha, sobe a rotatória ao contrário e segue pela frente do supermercado para poder subir para cá, para Piranga. Entendeu? Você vem do alto, não tem a rotatória ali embaixo do viaduto, que foi construída agora, na frente dos dois supermercados?
Sim.
Aquela rotatória.
Depois da continuação ali da Adolfo Viana, que você está falando?
Vem pro lado de cá, de Piranga.
Sim.
Em frente ali ao Açaí e ao antigo mercantil.
Aí já
ali
aqui
embaixo.
Aqui
em Piranga. Isso. Aquela rotatória, ela estava fechada, porque o pessoal estava trabalhando para fazer, para terminar essa parte de cá.
Não está pronta ainda. Não, rotatória, porque nem está pronta.
Não foi liberada ainda.
É.
Eles estão usando, vindo do Alto da Maravilha para Piranga, ao invés de fazer a volta lá, como a gente faz, que vai pela Dufiana, que vem, eles entram na contramão.
Exatamente.
Estava fechado. Agora já está aberto, porque alguém, com muito boa vontade, já tirou, rasgou aquela redinha que eles colocam.
Quer dizer,
e continuou fazendo aquela contramão.
Dono da rua, né?
Pois é.
Dono do lugar ali. Falou, não, eu vou abrir aqui que eu quero passar.
Exatamente.
É mais ou menos isso que você está dizendo.
É. E aí dificulta, né, para quem está naquela área ali.
Pois é. Aliás, que
e uma pessoa ainda me disse assim, que acredita que quando liberar, as pessoas vão fazer a mesma coisa.
Aliás, que tem uma outra situação que acontece muito em Juazeiro, que são vagas de carro no centro da cidade. O que acontece? Tem morador que está colocando cone na rua como se a vaga fosse dele ali.
Proibido.
Não, é da rua, gente. Aquilo ali é na sua porta, mas não é sua vaga de carro exclusiva, não. Aquilo ali é público. Qualquer pessoa pode parar. Enquanto não tem a zona azul, qualquer pessoa pode parar em qualquer vaga. Ah, mas está na minha porta, eu vou colocar um cone porque essa vaga é minha. Não é sua. É rua, é público. Mas está várias ruas, eu vi, no centro da cidade.
Da calçada para frente já era.
As pessoas estão colocando cone e a MTT não faz nada também com relação a isso, né? E aí, me diga aí, a MTT.
E foram as que pintam a frente.
Hã? Bom dia, Caleb Alencar.
Bom dia, Enio. E fora as que pintam a frente de faixa amarela.
Quem é que pinta, né?
Oxente, aqui em Juazeiro?
Não.
Então você precisa dar um rolê mais
na
cidade.
Não.
Existe.
Aquilo ali deve ser, não. É do órgão.
Não, filho. Como é que você tem
como
faixa...
Como é que você vai pintar na sua porta?
Como
você...
é que a faixa todinha amarela, é todinha branca e só numa única porta é amarela? Me responda aí.
Rapaz. Tá assim, é?
Oxe, mas não. Mas tá.
Rapaz.
Existe, filho. Existe.
Aí complica, hein?
Oxe.
7h42... Tem um vídeo? Bora.
Bom dia, Nova Cidade.
Bom dia.
Exatamente. Você estava falando sobre as rotatórias. Aqui na cidade de Juazeiro e Petrolina, eu quando cheguei aqui de São Paulo, aqui é diferente. A da 7 de setembro, lá do final, por exemplo, eles dão preferência quem está na 7 de setembro. Mas você aprende no CFC, você aprende na autoescola, que está lá a pergunta, eu me recordo até hoje. Dê preferência para... quem já estiver nela, na rotatória, mas aqui em Juazeiro e Petrolina é diferente.
É verdade.
A do Ceasa mesmo, os caras dão preferência para quem vem da pista, né?
É.
E aí vira uma confusão danada. Quando eu cheguei aqui para me adaptar, e por isso que às vezes acontece acidente, porque a vez na rotatória, quem já estiver nela, quem estiver dentro da rotatória, o cara pode ficar rodando o dia todo lá dentro da rotatória, só que aqui é diferente. O cara vem aí do sul, vem de outros lugares, aí acaba batendo. Imagina uma carretona vindo, hein? Descendo.
Pois é.
E o carro ali da rotatória. É isso aí, é Juazeiro e Petrolina. Bora corrigir isso aí. Bom dia pra nós, bom trabalho
bom
a todos. Neilton Silva por cá.
Neilton. E o negócio não é esse só, não. O negócio é que tem lugar que a rotatória, pra quem realmente tá fazendo a rotatória, tem a preferência, e tem outros pontos que não. Aí que eu fico confuso, porque eu tenho que adivinhar qual é a rotatória que tem a preferência.
Você quer uma boa lá em Petrolina, essa que ele falou, do Asa Branca.
É.
A preferência é quem tá na pista. Você desce um pouco na do viaduto ali próximo, a preferência já é de quem tá na rotatória. Aí tu imagina a cabeça do motorista aqui, e acho que não dá 3 ou 4 quilômetros, já muda bem aqui.
É,
me diz aí.
Tem coisa errada.
Essa ciência.
O Enio, nosso ouvinte aqui, o Thiago Taveda, falou aqui, ó. Acabei de passar aqui, perto do Centro Pop, o supermercado que tem aqui próximo foi furtado. Tá a polícia aqui na frente e um monte de mercadoria jogada no chão.
Bom, vamos falar do Centro Pop, que até temos uma nota da prefeitura que eu queria entender, mas eu fiquei sem entender direito. A Lidiane me mandou ontem. É, do Centro Pop, inclusive... Rapaz, Centro Pop tá dando o que falar, viu, ali na Maria Gorete, né?
Rapaz, o Centro Pop tá mais famoso do que nós que ficamos no rádio todo dia.
O bicho tá mais...
aconteceu ontem lá no
tá
Centro Pop.
A mídia que a gente...
Eu vou fazer o seguinte, Enio, vou pra lá.
Vai pra lá?
Vou.
Pronto. O Caleb tá indo pra lá.
E você quer uma boa? Também eu não entendi essa nota. Eu custo a entender.
Não, mas vamos lá. Deixa a Lidiane falar. O que que aconteceu, Lidiane? Primeiro, o que aconteceu lá no Centro Pop ou nas proximidades do Centro Pop? Porque o que chega aqui é só denúncia de que é assalto, é tentativa de assalto, invasão de casa e tudo mais.
Inclusive, ontem teve uma tentativa de roubo de cadeiras do Espaço Movimento. Até nosso amigo Mitor, né, que não é o presidente da Câmara. E a pessoa foi segura pelos moradores e a polícia deve ter levado, eu acredito. Mas a gente solicitou, inclusive, e eu não tive resposta ainda, uma resposta sobre o pedido da população para a retirada do Centro Pop daquele espaço para colocar em um lugar mais distante. E ontem à tarde a gente recebeu uma nota de repúdio das SEDES, da assessoria das SEDES, dizendo o seguinte, vou ler a nota. A Prefeitura de Juazeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Diversidade, Igualdade Racial e Combate à Fome, SEDES, repudia veementemente o ato de vandalismo registrado na madrugada desta quarta-feira, dia 29, contra o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Juazeiro, ou seja, o Centro Pop, localizado na rua Elizabeth Safira, 172, bairro Maria Gorete. O Centro Pop, seguindo com a nota, é um equipamento público essencial para a garantia de direitos, dignidade, cidadania e proteção social de pessoas em situação de rua. A unidade oferece acolhimento diurno, acesso à higiene, alimentação, emissão de documentos, atendimento psicossocial e também suporte para a reconstrução de vínculos familiares e sociais. Atos contra espaços públicos que prestam serviços fundamentais à população atingem não apenas o patrimônio municipal, mas também a rede de proteção social e as pessoas que mais precisam do apoio do poder público. A Prefeitura informa que já registrou o boletim de ocorrência e adotará as medidas cabíveis para a apuração do caso. A gestão municipal reforça o compromisso com a manutenção dos serviços socioassistenciais e com a proteção das pessoas em situação de rua em Juazeiro. Assinado Ascom SEDES.
É, beleza. Qual foi o ato de vandalismo que aconteceu lá?
A gente não recebeu. Eu tentei apurar e procurei moradores de próximo ao centro.
Não. A prefeitura informou na nota?
Na nota não diz.
Tem imagens do que aconteceu?
Também não. E a gente tentou ver o que era e não conseguiu essa informação. Assim,
a nota está meio perdida aí, no meu ponto de vista, porque começa uma nota falando sobre... Ato de vandalismo, mas não diz qual. O que foi que aconteceu? Porque a gente, ninguém está sabendo.
Depredaram, entraram, invadiram,
quebraram, tal. O que foi que aconteceu?
Que não são atendidas pelo POP.
Pelo POP. O que foi que aconteceu? Foi muito aleatória essa nota. Tenta entrar em contato com a CEDESO, não é isso?
SEDES.
CEDESO é em Feira. SEDES, tenta entrar em contato com a SEDES para a gente poder entender o que foi que aconteceu. Porque sai uma nota, mas a gente não entendeu o motivo da nota, a motivação. Qual é a motivação da nota? Foi o que teve? Invadiram lá, quebraram lá o Centro Pop? O que foi? Que ato de vandalismo foi esse que aconteceu? Esse que a gente quer, a gente tem que se perguntar, ué. Tem imagem, tirou foto, fizeram um vídeo lá do local, o que fizeram, quebraram tudo lá, o que foi que aconteceu? Porque até então, que a gente está sabendo que tem manifestações por conta que os moradores daquela região, muitos moradores dali, não são todos, mas muitos estão engajados em ver se a prefeitura muda de lugar o Centro Pop, porque eles acreditam que muitos dos assaltos que começaram a ocorrer naquela região, invasão de casa, é por conta do Centro Pop. Isso são os moradores, alguns moradores de lá que estão falando isso. Inclusive tem grupo de WhatsApp e tudo mais. Eles já falaram aqui, inclusive ontem no programa, né? Então, assim, agora se teve algum ato de vandalismo no Centro Pop, é interessante que a gente saiba o que aconteceu. Agora emitiu uma nota sem falar o quê? Sim, mas aconteceu o quê? Até então... Chegou para você alguma informação sobre isso? Para mim também não. Está todo mundo surpreso, né? Com a nota.
Já solicitei aqui da assessoria alguma resposta e a gente vai aguardar. E nós já estamos com o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Alisson Oliveira, na linha com a gente. Dessa vez, para falar, vamos falar de São João, né? Vamos dar uma guinada aqui na história. E o Alisson vai trazer as informações sobre o cadastro de catadores para o São João de Petrolina, que já está em andamento. tá? Ele vai falar com a gente aí sobre esse processo, vai ter coleta, vai ter festejo, e eles precisam manter a cidade limpa, portanto, tem esse movimento aí agora.
Maravilha. Conversar então com o secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, Alisson Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso... Oi? Caiu a ligação do Alisson?
Vamos tentar o retorno aí com o
Alisson.
Tentar
então manter o contato com o Alisson. Enquanto vocês vão mantendo contato com o Alisson aí, deixa eu trazer um recado para você aqui. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Gente, há mais de 63 anos a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais, copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetá Gel, anti-inflamatório, analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você que sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros, não sofra mais, hein? Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove sua eficácia. Na hora de adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá Gel. Nesse você pode confiar, não aceite imitações. Você vai encontrar aí em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Samba Caetá Gel, você usa?
Eu uso.
Eu uso.
Eu Leandro, uso e gosto. E aprovo.
É?
Não só o pés, mas
confessa,
o gel,
né?
Também.
O gel também.
Ave Maria, uma dorzinha nas costas, eu já corro. Filha, corre aqui.
Você às vezes gosta até ter essa dorzinha para passar um gelzinho,
só pra,
né?
Só para passar o gel.
Uma massagenzinha,
nem tá doendo,
né?
Tanto hoje, mas é bom ganhar massagem.
Tá certo. 751.
Não conta tudo. Vamos, Alisson já está com a gente.
Alô, Alisson, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. A gente conversa aí com o secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, Alisson Oliveira. Para a gente começar, Alisson, fala aí da importância desse cadastramento para a organização aí do São João de Petrolina.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. A verdade, a internet estava ruim. E aí, consequentemente, por estar ruim, acabei não conseguindo entrar em conexão com vocês, mas de volta literalmente ao conexão. E todos os ouvintes da cidade, é um prazer a gente poder estar aqui falando desse assunto hoje tão importante para a gente, que é esse apoio que a prefeitura dá aos nossos catadores. Só para vocês terem uma noção em relação a isso, esse trabalho já era feito no melhor e maior São João do Brasil, que é o São João de Petrolina, mas a contrapartida não tinha todo o suporte que o prefeito Simão Durando, com a sua sensibilidade, sentado com toda a sua equipe, passou a dar desde o ano passado. Então, a gente veio aqui avisar a todos os catadores, não só de Petrolina, mas de Juazeiro, da região como um todo, que querem fazer a reciclagem aqui com esse trabalho no melhor São João do Brasil, que é o São João de Petrolina. Podem se cadastrar nos Cravos da Cidade, no João de Deus, no José e Maria, no Dom Avelar, no Rio Corrente, no Colina Imperial. Podem fazer os seus cadastros, levar apenas a identidade. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Quem não tiver o seu documento não vai ser cerceado de trabalhar. A gente sabe que tem algumas pessoas que fazem esse trabalho importante na cidade, mas que estão em situação de vulnerabilidade, então não tem problema nenhum. A gente tira o documento também. A secretária Doriane Sec tem dado um suporte muito grande a pedido do prefeito Simão Durando, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, poder não só ter essa festa tão linda que a gente tem, mas mais geração de emprego e renda. No ano passado, para vocês terem uma noção em relação a isso, a gente conseguiu, eles conseguiram produzir mais de 60 mil reais voltados só nessa área dos catadores. O apoio da prefeitura é com EPI, é com fardamento, é a própria locomoção em relação ao deslocamento em relação aos resíduos para a empresa que eles vendem. Outra coisa importante também é que, além do lanche que a prefeitura dá no decorrer da noite, ainda tem uma área de um berçário para se receber os menores que eles tenham, por acaso, a necessidade de se deixar para poderem trabalhar. Então, toda dada uma infraestrutura, assim como a gente já dava, também os nossos ambulantes. Esse berçário, por exemplo, já dava essa estrutura aos ambulantes. A gente tem uma gestão, eu sempre costumo dizer, nós fazemos de fato muitas obras, mudamos bastante a cidade na infraestrutura, mas não esquecemos de forma nenhuma do social, que é uma coisa muito importante, de fato, é voltar para as pessoas que mais precisam.
O Alisson, quantos catadores a Secretaria pretende cadastrar esse ano, e de que forma essa ação contribui para a coleta seletiva durante os festejos juninos?
Lidiane, não tem um número definido. O ano passado foram cerca de 200 catadores. Esse ano a gente espera superar esse número, é óbvio, mas para você ter noção, se tivéssemos tido 400, teria material para os 400. Como você sabe, todas as noites aqui são milhares de pessoas, então são muitos resíduos. E isso ajuda muito, para vocês terem a noção, e aí já entrando na resposta da sua segunda pergunta, para você ter uma noção em relação a isso, tudo que não vai ser retirado para ser reciclado ali vai ser enterrado. Então, quando a gente enterra, quer queira, quer não, você está prejudicando ainda mais o meio ambiente. Por mais que você isole, e a gente tem um aterro sanitário muito eficiente, por sinal, referência no Nordeste, mas mesmo assim, ele está indo para ser enterrado, ele não está indo para ser reciclado, ele não está tendo um reuso como deveria ser, entendeu? E esses catadores fazem esse trabalho muito importante. Por isso que o prefeito Simão Durando, volto a reiterar aqui, no seu conhecimento de meio ambiente, pela sua sensibilidade, justamente trabalha para isso, dando essa infraestrutura, a prefeitura podendo permitir para que os catadores possam não só ganhar o seu dinheiro, fazendo o seu trabalho, mas que tenha uma infraestrutura para fazer ele muito mais tranquilo. A gente sabe que não é o cotidiano se fazer 9 noites, então, por exemplo, eles provavelmente, alguns, não, como aconteceu ano passado, não tinham com quem deixar os seus filhos, então a gente, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a secretária Doriane Lissec deu esse suporte lá em conjunto também com a gente, podendo deixar os filhos dele lá bem guardados, alimentados, toda a infraestrutura que é dada, seguros em relação a isso. A própria promotora, é importante salientar aqui o trabalho que é feito em conjunto com o Ministério Público de Pernambuco, com a Curadoria de Meio Ambiente, doutora Rosane Cavalcante, Aguinaldo, toda a turma lá, trabalha em conjunto com a gente, trabalha a quatro mãos, esteve lá com a gente algumas noites, visitando, inclusive, a área que ficavam os filhos dos nossos colaboradores catadores, vendo a segurança que é, o conforto que a gente pode proporcionar. E para nós todos foi uma alegria muito grande, porque eles conseguiram ter um valor melhor agregado na sua venda, porque eles não vendem mais com terceirizado. Importante salientar que esse trabalho sempre existiu. O que ele não tinha era justamente um cadastro, o que ele não tinha era o apoio da prefeitura, o que ele não tinha era o braço da gestão mais próxima deles, e aí a sensibilidade do prefeito Simão Durando fez com que a gente chegasse junto com isso e pudesse dar esse apoio.
O Alisson, vão ter coletores de lixo lá separados do que é orgânico, do que é reciclável ali e tal, porque as pessoas também têm uma certa dificuldade, né, em acertar qual o cesto de lixo que deve colocar cada coisa. E como é que a população pode colaborar com o trabalho aí dos catadores durante São João?
Enio, vamos lá. Por ordem do trabalho lá, o foco maior deles é voltado às latinhas, que é o produto que tem valor melhor agregado. O resíduo que tem melhor valor agregado é a latinha. Então eles focam na latinha a noite inteira. Páscoa, tudo isso eles deixam para pegar de manhã, e aí a cooperativa até já acordou, inclusive, vai mandar uma outra turma de manhã, fazer rapidamente antes que a gente chegue para limpar. E você veja o que é a limpeza de São João, o trabalho que a prefeitura faz para manter tudo isso limpo, tudo organizado, que as pessoas possam, no dia seguinte, curtir também a festa num ambiente organizado, limpo, cheiroso, de uma forma muito bacana. É assim que a gente tem feito ao longo desse. Esse vai ser o nosso 10º São João, se Deus quiser. Então, fruto realmente de um trabalho muito organizado, de uma gestão que pensa a cidade como um todo, porque é a nossa maior festa, tá? Uma quantidade muito grande de turistas, pessoas que vêm aqui passear, e consequentemente esses turistas acabam, muitos deles, ficando aqui para investir, voltam para casa e entendem que Petrolina é um lugar muito bom para se investir, de fato é, tanto que a cidade cresce como cresce. Porém, quando você tem essas lixeiras, que você separa elas por cor, ou tudo isso, acaba confundindo um pouco as pessoas. A gente até coloca algumas, mas o certo é se colocar apenas seco e molhado. Se a gente fosse espalhar o suficiente, a gente tem noite ali com 80, com 90 mil pessoas, você não teria nem espaço para colocar quase ali. Muito disso eles recolhem quase que na mão. Qual é a forma maior que se pode colaborar? muitos deles, quando você está terminando ali, que ele vê que está acabando a latinha, já pede, já pega. Se você puder também, quando for jogar a sua latinha ou na lixeira ou no chão, esvaziar ela, deixar ela vazia, o restinho que tiver ali. Se puder dobrar um pouquinho, só pisar e jogar, melhor ainda para eles, é melhor ainda o trabalho, porque eles vão acabar tendo que fazer isso também. Então é a forma que pode se colaborar e, principalmente, não ter nenhum tipo de preconceito quando eles estiverem rodando lá, vão estar devidamente fardados com a camisa que será dada, com EPI, vão estar bem seguros, mas principalmente ter respeito, carinho, que a gente tem que ter ao próximo, na verdade. Quanto mais essas pessoas estão ali trabalhando, ganhando seu pão, enquanto, claro, a grande maioria vai estar ali justamente curtindo, mas vamos ter muita gente, não só ele, mas como também outros tantos, seguranças, o próprio Polícia Militar, bombeiro, seja o que for, vai ter muita gente ali envolvida, trabalhando nessa festa, como agente de serviços públicos, vai estar lá trabalhando todas as noites, se Deus quiser, e dia também. Quem trabalha lá quase dioturno, porque o trabalho de dia é com a gente, a noite é com a gente, a parte da iluminação se manter aceso e todo o parque, tudo no entorno ali. Então, mesmo assim, é pedir sempre às pessoas apenas o respeito ao próximo. Agora, na colaboração, eu volto a reiterar aqui, é pegar a latinha, se puder despejar todo o líquido que tiver nela, o restinho que sobrar ali, dobrar e colocar no chão, já está ótimo, ou na lixeira que vai estar lá espalhada, sem problema nenhum.
Alisson, e após São João, a previsão de continuidade do fortalecimento de políticas para esses trabalhadores?
Sem dúvida nenhuma. A gente já dá um apoio aqui em conjunto com o Ministério Público de Pernambuco, a qual sempre eu reitero, faço questão de reiterar, porque a doutora Rosana, promotora justamente dessa curadoria, uma grande parceira, sempre aberta para o diálogo, sempre aberta para as discussões, permite muito que a gente tenha, não só expõe ideias, mas traz ideias para a gente fazer em conjunto. A gente apoia hoje as três cooperativas aqui na cidade, queremos ampliar isso ainda mais, justamente com esse trabalho que é muito importante para o meio ambiente, um trabalho que eu me empolgo muito, conheço bastante, já fui a Curitiba, já vi o que é feito lá, e lá é o que se é feito de melhor no país, voltado nessa área da sustentabilidade, principalmente. Mas a gente quer sim, conversando lá em Recife, quando estava na segunda-feira lá com o prefeito Simão Durando, acompanhado do nosso deputado estadual, Antônio Coelho, e lá no CPRH, como também na Casa Civil, lá com o secretário Túlio Vilaça, ou no CPRH com a Anchieta, a gente tratava justamente disso. A governadora Raquel Lira tem feito políticas voltadas para isso, a gente quer um apoio ainda mais, e houve o compromisso, inclusive, da gente ampliar justamente essas parcerias para que a gente possa levar cada vez mais investimento, cada vez mais recurso numa área tão importante. Imagine você, cada vez mais a gente tenha justamente esses resíduos sendo reutilizados, você tem cada vez mais aterros, cada vez menos aterros sanitários sendo preenchidos as suas cotas, e isso é muito importante para o nosso meio ambiente. Não tenho dúvida nenhuma, lixo zero é impossível, não tem lugar nenhum no mundo que exista lixo zero, isso é uma coisa totalmente utópica, isso não tem lugar nenhum no mundo. As melhores práticas do mundo, para você pensar, não tem lixo zero, mas a gente tem um percentual muito grande a baixar, não só em Petrolina, mas no Brasil como um todo, e a gente tem que continuar tentando, trabalhando para isso. Temos políticas importantes de sustentabilidade, mas precisamos investir cada vez mais, e o prefeito está voltado nisso, em sustentabilidade. A gente hoje é uma cidade 100% em LED, como vocês aí sabem da rádio, os ouvintes que rodam aqui em Petrolina, ou que são aqui de Petrolina, que as duas áreas, eu sou ouvinte de vocês, então não tem isso, da região que ainda aqui em Petrolina, como muita gente ouvindo de vocês sabe. A gente já é uma cidade 100% em LED, isso aí é sustentável no ambiente. A gente tem hoje aqui a economia de energia, para vocês terem uma noção, é quase de 55% que a gente conseguiu ter. Então, é menos, você precisar usar menos ainda a energia. Então, consequentemente, isso também é importante. A própria prefeitura hoje, ela utiliza menos veículos, gasta menos combustível, porque ela tem um sistema de um DOC, não tem mais aquele ofício que a pessoa sai da Secretaria A para a Secretaria B e vai entregar. Não existe mais isso, é tudo um DOC. O sistema, a plataforma que eu utilizo aqui, isso também é muito importante. A própria prefeitura, como todos os prédios públicos hoje, a iluminação já é produzida por energia solar. Então, temos várias políticas voltadas para a sustentabilidade, mas a gente precisa avançar, e o prefeito tem cada vez mais se comprometido e trabalhado isso para avançar também nessa política importante de sustentabilidade, que é para apoiar os nossos recicladores.
Ok, Alisson, a gente agradece aí as informações passadas por você aqui no nosso programa. Muito obrigado, hein? O Alisson, que é secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil de Petrolina. Alisson Oliveira, muito obrigado.
Enio, Lidiane, todos os ouvintes, a gente mais uma vez agradece o espaço. Eu sou um ouvinte da Rádio Cidade, meu amigo Caleb sabe disso, sempre que encontro na rua, com todo prazer. A última vez que ele esteve aqui, esteve até com a moça dele, uma linda moça, mandar um abraço para ela também, para todos vocês aí. Um ótimo feriado, deixar um recado importante para a população de Petrolina. Amanhã, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, vamos ter coleta normal na cidade, nossos colaboradores vão estar aí passando na porta, pode colocar o seu resíduo, sem nenhum problema, o caminhão de coleta vai estar passando na porta. Nós só temos 3 dias no ano que não tem coleta na cidade, e um desses dias não é o dia 1º de maio. Amanhã a gente vai estar passando aí na sua porta. Quem tem a sua coleta na sexta-feira, pode colocar. Um abraço a todos.
Obrigado, Alisson. Um abraço para você. São 8h05 agora. Vamos para o intervalo? Não, tem Caleb Alencar? Intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Toca.
Você sabe.
Quando fala.
Você reconhece.
Que não é lugar, é a pessoa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair a...
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova cidade. Inconfundível.
Ela sempre cuidou de tudo. Agora, chegou a hora de você cuidar do coração e do apetite dela.
Fala, mamãe.
A Nova Cidade FM 95.7 vai levar 3 mamães como acompanhante para um jantar inesquecível na churrascaria Boi e Brasa. Quer participar? É fácil! Envie um WhatsApp para 74-3611-5533, dizendo por que sua mãe merece esse presentão. As histórias mais marcantes ganham essa noite VIP. O sorteio será no dia 7 de maio. Então corre, participa! Oferecimento, churrascaria Boi e Brasa, Dia das Mães com sabor. Porque ela merece, é no Boi e Brasa. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale e das grandes promoções.
Nova Cidade!
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. 8h09, agora 8h09, hein? A gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Trânsito complicado nesta manhã, viu, Leane? Fala do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Ponte Presidente Dutra, para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, trânsito intenso, velocidade média de 10 km por hora. A gente vê também ali na rotatória dos Barranqueiros, trânsito com 8 km por hora, trânsito na subida da ponte ali, parado, né? Mas tá aquela, não tá 100% parado, tá assim, vai um pouquinho, para um pouquinho ali, tá dessa forma. Para quem tá subindo a ponte Presidente Dutra, né? Para quem faz sentido contrário, não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento, não, tá? A Raul Alves também apresenta aí trânsito parado, boa parte da Raul Alves, depois que você passa ali a Princesa Isabel, meu irmão, trânsito tá parado na Raul Alves, hein? Até próximo ali à Primeira Igreja Batista de Juazeiro, próximo a Coelba. Trânsito parado, velocidade média de 6 km por hora. A gente vê também uma intensidade aí, um trânsito moderado na Avenida Adolfo Viana. Velocidade média de 14 km por hora são as informações do trânsito aqui na Nova Cidade FM. Vamos bater papo?
Vamos falar com o secretário de Segurança Pública da Bahia, o delegado federal, inclusive o Marcelo Werner. Ele que tem apostado aí na integração entre forças e uso da tecnologia. A gente vai saber como é que está a ação, a questão da violência, a redução aqui em Juazeiro, né, Enio? Pelo que consta, não chegou mais nenhum caso para a gente de homicídios, né? Está aí na conta da ação do governo, do trabalho que eles têm feito, inclusive com reforço de vídeo monitoramento e reconhecimento facial. Muito investimento. E aqui em Juazeiro, os reflexos já aparecem com a queda de homicídios. Mas para entender esse cenário, a gente conversa com o secretário Marcelo Werner.
Secretário Marcelo Werner, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade da Nova Cidade FM, a gente falando para o Vale São Francisco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente começar, secretário, a sua gestão tem priorizado inteligência e tecnologia. Como essas ferramentas têm impactado na prática a redução da violência na Bahia? E se essa inteligência, essa tecnologia será espalhada por todo o estado?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. É um prazer estar falando com vocês. A Nova Cidade FM, o programa Conexão Cidade. Eu que tenho um apreço muito grande pela região do Vale de São Francisco. Comecei minha trajetória profissional aí em Juazeiro, há um pouco mais de 20 anos atrás. Como você me falou, Enio, a gente vem fortalecendo cada vez mais, ao longo desses últimos anos, a inteligência. Hoje, uma política pública do policiamento orientado pela inteligência, buscando cada vez mais a inovação e o uso de tecnologias e novas ferramentas para fins de apoio aos profissionais de segurança pública. Você citou aí o importante uso da ferramenta de reconhecimento facial, sistema de vídeo monitoramento que nós temos. Hoje já são mais de 5 mil câmaras espalhadas em todo o estado. Só na região do Vale do São Francisco aí já temos quase 100 câmaras espalhadas. Essas câmeras que fazem um papel fundamental para a gente, auxiliando os policiais na prevenção à violência, em especial busca de foragidos da justiça, busca de veículos furtados e roubados, busca de pessoas desaparecidas para que a gente possa encontrar e devolver às suas famílias. E, logicamente, nos grandes eventos, a partir dos portais, a gente faz também uma dimensão de público estimado naquele evento. E essa estimativa nos auxilia no melhor planejamento e atuação nos grandes eventos. Lembrando, esse ano tivemos aí um grande carnaval antecipado de Juazeiro, sem ocorrências muito relevantes, nos quais nós utilizamos essa tecnologia. Nós estamos buscando interiorizar cada vez mais e fortalecer o uso dessa tecnologia. Temos também aí de forma inovadora a aquisição e desenvolvimento de uma plataforma de observação elevada, que é um veículo que fica com cobertura de 360 graus, com vídeo monitoramento. Serão 14 veículos. Nós tivemos agora recentemente, inclusive, destaque de dois dos investimentos feitos pelo estado numa feira importante nacional de segurança pública e defesa. Um foi o blindado que a gente comprou, o outro foi exatamente esse veículo, um veículo adaptado que estará junto às 14 cidades, maiores cidades do interior do estado, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa rede de vídeo monitoramento.
Ô, secretário, trazendo agora a história para a nossa cidade aqui em Juazeiro, dados apontam uma queda significativa nos homicídios. Esse resultado, ele está alinhado a essa estratégia adotada pelo Estado ou existem ações específicas aqui para a nossa cidade, para Juazeiro, no caso?
Bem, como você bem falou, Lili, nós estamos aí em 2025 com a redução de mais de 30%, né? Agora, esse primeiro trimestre, com redução também nesse mesmo patamar, o que, que tem sido feito ao longo desses anos? Nós temos trabalhado inicialmente com o que se chama de solução dos três I's: integração, inteligência e investimentos. Integração, rapidamente, Estado, município, forças de segurança federais, municipais e estaduais trabalhando junto, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária, Guarda, intensificando as ações e operações integradas. Pra vocês terem ideia, esse ano já foram mais de 200 operações em todo o Estado. Na região aí nós temos, inclusive, a primeira operação que foi feita integrada no todos os estados do Nordeste, partiu a partir de uma relação Bahia e Pernambuco, que é a operação Vale Seguro, né? São Francisco Seguro também foi denominada assim em alguma das suas edições, e trabalhando com ações, fortalecendo a inteligência, as investigações e os investimentos. Investimentos de que natureza? Reforço no efetivo, contratação de mais policiais, né? Tivemos aí, ao longo desse último ano, mais de 9.500 policiais, peritos, bombeiros, e logicamente essa região, a região norte do Comando Regional do Norte, meus cumprimentos aí para o nosso amigo Coronel Hildo, foi fortalecida não só com policiais, mas com viaturas, com armamento, com a tecnologia de drone, que auxilia muito aí, em especial essa região, e tem uma característica de combate a cultivos ilícitos de maconha. Esse ano já foram mais de 1 milhão que foram localizados e erradicados. Ou seja, é um conjunto de ações que fazem com que a gente tenha diminuição não só em Juazeiro, mas em todo o estado da Bahia, de todos os índices criminais. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas há um combate incessante às facções a partir da atuação em cima desses três eixos.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né, com relação às facções criminosas, que é uma intensa rivalidade entre grupos, né, como o Bonde do Maluco, PCC, Comando Vermelho. Como que é, como a Secretaria de Segurança Pública está agindo nesses casos, secretário?
Bem, nós temos trabalhado incessantemente com operações, né, ações de prevenção para evitar o conflito entre eles, que coloca a nossa população no meio desse fogo cruzado, né? Temos fortalecido ações não só de localização também de líderes dessas facções. É importante destacar que a maioria dos líderes das facções não estão mais no estado da Bahia, estão em especial nos estados do Sudeste. Para vocês terem ideia, esse ano nós prendemos aqui mais de 60 líderes, né, ou pessoas de relevância nas facções, mais da metade deles em outros estados, e 5, inclusive, na Bolívia, através de um trabalho de cooperação realizada com a Polícia Federal, com a Interpol, naquele outro país. Temos trabalhado também com o vertente, que é de suma importância, que é o asfixiamento financeiro. Então, não adianta a gente combater, não adianta a gente prender liderança se a gente também não atacar o capital, né? Então, sequestro de bens, de valores, como, inclusive, foi realizado nas duas grandes operações que a gente realizou ontem na região, em especial na região sul do estado e na região do Médio Rio de Contas. É um trabalho diuturno, é um trabalho de prevenção, é um trabalho realmente que exige das forças de segurança a dedicação exclusiva para diminuir os índices, mas, acima de tudo, evitar a violência e os crimes violentos no estado.
Como é que o senhor avalia hoje a letalidade policial? O estado registrou a maior taxa de letalidade policial no Brasil em 2024, com mais de 1.500 mortes decorrentes a intervenções de segurança. Como é que está sendo feito o trabalho agora, o secretário?
No ano passado, nós lançamos um plano de atuação qualificada dos nossos policiais. A ideia é justamente que a gente diminua a vitimização policial, que a gente aumente a capacidade operacional, a qualificação com treinamento, com melhor investigação, com ações de inteligência. É importante te destacar que também esse número faz parte de, primeiro, uma mudança de modo operandi das facções, que a partir de 2022 se associaram com as grandes facções do Sudeste e trazem, ou tentam trazer para o nosso estado, o mesmo modus operandi de violência, de beligerância, de demonstração de arma, né, de terror, e a gente tem feito o combate. O combate é incessante em relação a isso, e logicamente, a partir do ataque às forças